vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento, utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Marinho Santos.
Chegando no seu rádio a partir de agora até as 8, são 6 horas e 4 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia. Você fica ligado, vem comigo, vem com Tony Café aqui ao meu lado, já dando bom dia pra ele. Bom dia, Tony Café.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, ouvintes, Gabriela FM, bom dia, pessoal da internet, bom dia, você do radinho, bom dia. Uma ótima sexta-feira, né, pra todo mundo. Final de semana chegou, né?
Tempo carrancudo, eu te falei, tá? Mas agora parecendo que tá clareando lá por cima, ó. Lá pelo alto da Bela Visão, lá pela Rua C, a rua do meu amigo Cabeção do Coco. Olha, daqui a pouquinho também tem uns contatos direto com os correspondentes do Tropa de Elite. Direto de Uruçuca tem o Vini Santana. Ainda tem Nath Almeida. Falando que o Vitória perdeu de 1 a 0. Teco preso, falha da defesa. E a Vitória Amado, a torcida de Ilhéus, Vitória Amado, todo mundo acordou triste. Ele vai falar de futebol, bola dentro. É Denildo Braga. Ainda tem Souza Pina direto de Itabuna. E ele direto de Camacã. O amigo de Uca, da parte alta lá da cidade de Camacã. Tem Paulo José no Tropa de Elite. Até as 8 você fica ligado, vem Tropa de Elite. Agora eu vou com a previsão do tempo. Vamos saber, vai chover? Vai ficar carrancudo? Vai fazer sol? O que é que vai acontecer, Tony Café, na cidade de São Jorge?
6:06, previsão do tempo para hoje em Ilhéus. Clima desta sexta-feira, parcialmente nublado, a temperatura em torno de 22 graus, chuva 5%, umidade relativa do ar 90% e ventos a 11 quilômetros. Marinho.
Beleza, são 6 horas e 6 minutos, agora 6 horas e 6 minutos. Ó, fica ligado aí, Silvano, olha a hora aí no Rio do Engenho, o barco tá balançando, porque o mestre Roxinho, ele tá balançando o barco com Lia. Lia é a irmã do meu amigo Silvano, que é cunhado do mestre Roxinho, e o barco balança nas águas do Rio do Engenho. Quando está balançando, Silvano já sabe o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo dentro do barco do mestre Roxinho. Agora são 6 horas e 7 minutos, 6 e 7, o Tonho Capeta, o Tonho de Fia, já acordou desde cedo, tá inspirado hoje, acordou cedinho, o Tonho Capeta, o Tonho de Fia tá lá no bairro São Miguel, tá ligado no Tropa de Elite. Agora vamos às principais manchetes que serão notícias no programa de hoje. Bairro Teotônio Vilela, pelotão do Teto 70 apreende drogas e simulacro de pistola. Homem de 19 anos, esse elemento foi preso, autuado em flagrante, estuprou uma criança de 3 aninhos. É um miserável desse, ainda vai preso. Delegacia de Polícia Civil de Ibirapitanga, o suspeito confessou o crime. Prefeito Beda, prefeito de Ubaitaba, aquele que derrubou o estádio e aí não construiu, não colocou nenhuma pedra no lugar. Beda concedeu entrevista a uma rádio local lá em Ubaitaba, logo após participou de uma passeata pelas ruas de Ubaitaba, junto com uma comitiva de apoiadores. Então aí pode se complicar todo. Olha, eu vou falar com lágrimas nos meus olhos, porque estudei e vejo a situação que se encontra, e todos aqueles que passaram por lá, de manhã, tarde e noite, no cartão postal de Ilhéus, Avenida Soares Lopes, o Grupo Escolar General Osório, ou Biblioteca Municipal Adonias Filho, qual será o destino? É vergonhoso. Um lindo prédio, em pleno cartão postal da nossa cidade, e a gente vê essa triste realidade lamentável. Eu vou comentar aqui neste programa. As eleições municipais e suas restrições, o que pode e o que não pode. É uma série de proibições aos candidatos. Eu vou tentar trazer na próxima semana aqui o juiz eleitoral, Dr. Alex Vinícius Campos Miranda, trazer ao vivo ou gravar uma entrevista com ele para a gente saber mais detalhes de tudo que pode acontecer, até para nós que trabalhamos no rádio, né? Tem que estar aqui ligado, porque a empresa paga, o apresentador, ou seja, o radialista também pode ser penalizado. São 6:10. Olha, vai chegar grana em Liels e Itabuna, viu? Fatia extra do Fundo de Participação dos Municípios. Irão receber Itabuna e Liels 6,9 milhões. Vai chegar grana. Acusados de matar motorista de aplicativo no interior da Bahia são condenados. É um festival de matança contra motoristas de aplicativos. Parada geral da Companhia Independente da Polícia Militar, Companhia 70, destacou conquistas e reconhecimento, destaques operacionais. Condenado a 18 anos de prisão, comerciante que ateou fogo, matou morador em situação de rua, ali na Avenida Itabuna, na antiga Cristal Vidros, antiga CAF, antiga funerária do Samuel do Creu. Lembra desse caso? O júri foi ontem e a condenação saiu ontem. O juiz Gustavo Lira comandou mais um júri no nosso fórum Epaminondas Berbet de Castro, condenado a 18 anos. Daqui a pouquinho todos os detalhes no programa Tropa de Elite. Agora são 6:11. 6:11. O que tem me chamado a atenção é esse festival de mortes, né? Mortes que estão acontecendo contra motoristas de aplicativo. E eu vou falar daqui a pouquinho neste programa.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa agora são 6:12. 6:12 na cidade mais linda do interior da Bahia. Daqui a pouquinho tem o primeiro contato com o primeiro, olha, o nosso primeiro correspondente que fala no Tropa de Elite. É o Vini Santana, direto da cidade de Uruçuca, onde eu mando um abraço a você que tá ligado aí, meu amigo Bolinha. Alô, alô, Bolinha, tá na minha. E o pessoal do Maria Estrela ali, do restaurante Maria Estrela, que não perde um Tropa de Elite. Todo mundo com o rádio ligado e pertinho o ouvido, ó, ligado no Tropa de Elite. Mandando um abraço também, meus amigos de Serra Grande. Lá em Serra Grande tem muita gente querida. Olha, eu vou falar do festival de matança. Eu não sei por que tantos e tantos motoristas de aplicativo são mortos. E o tribunal do júri condenou dois elementos acusados de assassinar. Esse fato ocorreu em 2019. O motorista de transporte por aplicativo, Iago Evangelista Freitas. Esse fato ocorreu no sudoeste, aqui nessa região de Vitória da Conquista. Foi condenado a 26 anos e 2 meses de prisão. 1 ano e 2 meses de detenção e 46 dias multa pelos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado, ocultação de cadáver, adulteração de sinal identificador de veículo e posse irregular de munição de uso permitido. O outro elemento acusado, Alexandre Cruz de Brito. Este foi condenado a 22 anos e 8 meses. 22 anos e 8 meses de prisão, além de 24 dias multa pelos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e ocultação de cadáver. As condenações ocorreram em sessão do Tribunal do Júri em Vitória da Conquista, que foi presidida pela juíza Janine Soares de Matos Ferraz. A tese de acusação, sustentada pelo promotor de justiça José Junceira Almeida, e segundo a denúncia, o crime aconteceu no dia 6 de novembro de 2019, numa estrada na cidade de Vitória da Conquista, sentido Barra do Choça, no sudoeste da nossa grande Bahia. A vítima, Iago Evangelista Freitas, que era motorista de aplicativo, recebeu dos criminosos a solicitação para uma corrida. E de acordo com o Ministério Público, após a emboscada, a vítima, Iago Evangelista Freitas, sofreu golpes de faca, teve seu corpo queimado, ainda com vida. O celular e o carro que Iago Evangelista Freitas dirigia foram furtados pelos criminosos. O veículo teve a placa adulterada pelo condenado Rodrigo e depois foi abandonado. Este crime, conforme o Ministério Público, foi cometido com requintes de crueldade a mando de um interno, um elemento preso no conjunto penal de Vitória da Conquista, que acreditava que a vítima estava tendo um relacionamento, um caso extraconjugal com sua companheira, com a mulher do detento. Aí o detento mandou matar. O detento ainda não foi identificado, mas a polícia já sabe, a justiça também já sabe. Os dois condenados deverão cumprir a pena em regime fechado. Então o bicho pegou, viu? Agora eu não sei, na maioria das vezes que matam, que ceifam as vidas dos motoristas de aplicativo, é quando eles têm envolvimento com o tráfico de drogas. Porque o que tem de motorista aí, não é só de aplicativo não, viu? Fazendo balão, fazendo viagens para o tráfico, leva para aqui, leva para ali, abastece aqui, abastece acolá. E aí depois, a outra facção mata quando descobre quem é o cara que está fazendo o avião. Aí, mas esse caso aqui já foi diferente. Foi o preso lá, o interno do conjunto penal de Vitória da Conquista, que acreditava que a vítima estava tendo um relacionamento extraconjugal com a mulher dele. Aí eu até tenho... Pronto, esse detento ainda não foi identificado, mas será identificado esse sim. Olha, são 6 horas e 18 minutos. 6 e 18. Hoje tem arraiá, viu, Tony Café? Se você quiser ir.
Onde é esse arraiá?
O sargento PM Gerson Mendes, tá, da Companhia 68, é o presidente da APPO, a Associação APPM, o clube da PPM, que fica na Praia do Marciano. Hoje não é dia 12?
Sim.
Pois é, hoje dia 12, 15 horas, 3 da tarde, é o 19º Arraiado Militar. 19ª, primeira regional, e você que é associado da PPM. Então chegou a hora, hoje é o grande dia, você e seus dependentes, os convidados do presidente Gerson Mendes, comidas e bebidas típicas, e vai ter som ao vivo, sexta-feira, sextou, 15 horas, 3 da tarde, Sargento PM Gerson Mendes, presidente da PPM, convidando você, porque hoje é dia 12, é dia do Arraiá do Militar, é o 19º Arraiá do Militar, e o sargento PM Santos Silva está todo arrumado para ir para essa festa hoje.
É 0800
lá? Na PPM, é associado, né? E você é meu convidado.
Ô, rapaz, que maravilha!
Você e aquele amigo meu.
Ah, tá certo.
Futuro deputado estadual. É, ele vai ser convidado também aqui do Tropa de Elite. Olha, daqui a pouquinho eu vou, depois do programa, eu descobri um restaurante.
Sim.
De duas garotas que deixaram de ser frentista,
uhum,
de estar abastecendo carro.
Para ser empreendedoras.
De gasolina.
Uhum.
Elas receberam o tempo de serviço delas e fizeram um investimento.
Muito inteligente.
E eu, sem querer, uhum, eu atravessava ali do antigo, onde era Gustavo Vidro Elétrico.
Jornalista não é curioso nem nada, né?
Onde tem uma comida caseira por aqui, por perto. O cara apontou, atravessa a pista do lado da Equipa ali, uhum, da Equipa Som. Você vai ver um restaurante ali, um restaurante das garotas que é restaurante, é o nome do restaurante, ó. Portas Abertas.
E você fazendo comercial aí.
Cheguei lá, portas abertas, entrei. Aí eu disse, ô Marinho Santos, tudo bem?
Já te conhecia?
Ouço o programa todos os dias. A Kátia, a Celeste e o garoto Guilherme, filho, né, de uma delas. Restaurante Portas Abertas. E hoje vai ter uma feijoada lá e mais dois convidados. Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho. Betinho, torcedor do Flamengo, e um amigo que eu não posso revelar o nome aqui, que vai ser surpresa para elas, que vai chegar junto comigo lá no Portas Abertas, ali em frente ao terminal rodoviário de Ilhéus, ali daqui a pouquinho, feijoada, viu? E ainda vou pagar feijoada pro garoto que lavou meu carro e que me indicou o local. Só é ali, tem uma comida caseira ali, todo mundo gosta. Então é lá que eu vou, viu? Depois do Tropa, logo depois do Tropa, Beto Castor, não fique com ciúmes não, porque você é um cara diferenciado que eu aprendi a gostar. Beto Castor é o dono da restaurante, lanchonete, no terminal rodoviário de Ilhéus, o meu grande amigo. Ele já visitou lá a fazenda Pula Macaco, no município de Maraú. Agora são 6 horas e 21 minutos. O Vini Santana tá chamando,
né? Vamos botar o povo para falar primeiro, né? Depois
não,
a gente...
O Vini tá no horário do Vini.
É?
Quer botar o Vini, não?
É, vamos botar o povo para falar. Depois, na sequência, a gente bota o Vini Santana.
Beleza, então vamos botar
Vini
o povo.
Vini Santiago é bom demais.
E que venha o povo!
Muito bem, 6h21.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Muito bem, bom dia, Marinho Santos. É, bom dia, Tony Café. Tá reclamando aqui, Marinho? Ela mandou as fotos. Tá reclamando que estão matando gatos, né? Lá na rua. Como é que é? Moreira Rui? Na Canoeira? Primeira travessa aí.
Itacanoeira.
Hein? Como é?
Itacanoeira.
Itacanoeira, né? Ela botou.
Sim. Ao lado do Jardim Savoia.
Pois é, ela está fazendo uma denúncia aqui que mataram os gatos da Dona Antônia, né? E ela está arrasada com isso e pede para que faça aí essa denúncia.
É, ontem eu dei uma notícia aqui, o festival de gatos estão sendo mortos, assassinados,
uhum,
lá em Ubaitaba. Agora chegou na Itacanoeira também. Aqui em Ilhéus?
É, mas é preciso falar o seguinte, se você tem os seus animais e você ama de verdade os seus animais, se mantém ele na sua casa, você cuida dele para que ele não saia e vá para a casa do vizinho, porque a gente não sabe, né? Não conhece todo mundo, não sabe a índole das pessoas e tudo pode acontecer, você concorda comigo?
Eu concordo plenamente.
É isso aí, tem mais aqui, ó. Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Manda um alô aí para Bad Boy, Nath Almeida. Sextou, é o Antônio e Selma de Serra Grande. Manda um abraço para você, viu?
Antônio e Selma, eu tive o prazer de conhecer. Um abraço para vocês também. Aí em Serra Grande, município de Uruçuca.
Beleza, tem um áudio aqui, vamos lá. Fala, bom dia.
Bom dia Marinho Santos, bom dia. Amigo Tony Café, grande abraço. Abraço especial também para meu amigo, meu brother, Renatinho Bad Boy. Gente boa, gente fina da melhor qualidade. Amigo Marinho Santos, seu Vitória tomou mais uma porradinha de leve. Jogando no Barradão, perdeu pro Botafogo pelo placar de 1-0. Mas não há de ser nada não, irmão. Colo, colo, tá bem, muito obrigado. E vamos lutar pela classificação final. Vamos ser campeão mais uma vez da Série B. E vamos 2025 jogar a Série A, papai. Tamo junto, viu, Marinho? Grande abraço, meu irmão. Novidades breve, viu? Quero falar com você depois, em off.
Vai na fé, Walter. Tenha fé que o Vitória também vai sair dessa aí. Já saiu, é. Mas o Botafogo assumiu a liderança com essa vitória contra o meu Vitória. Eu não posso questionar muito, não, porque... Inclusive, ontem ela assistiu o jogo do meu lado, Angélica Santos, e ela tava torcendo... Eu nem falei nada com ela. Ela torcendo pro Vitória. Ela também é torcedora do Vitória. Mas o Vitória tava jogando contra o Botafogo dela. Ela disse, não. Esse aí... Aí ela torcendo, vibrando mesmo, quando as jogadas do Vitória... Mas mesmo assim não deu, rapaz. Ela foi dormir triste, cabeça inchada, eu também. Mas ela ontem torceu pra Vitória. Eu faço assim também. Quando joga Vitória e Vasco, eu sou Vitória. Quando disputou 2006 Campeonato Baiano, Vitória e Colo-Colo, Barradão, eu e o saudoso radialista Elival Vieira, o Saldanha, nós dois juntos lá no Barradão, torcendo para o Colo-Colo, porque eu sou barrista. Primeiro Ilhéus, segundo Ilhéus, terceiro Ilhéus. Eu vejo tanta coisa ruim acontecendo na nossa cidade, tanta gente ganhando dinheiro fácil e que não trabalha, não faz absolutamente nada. E a gente fica triste porque vê tanta coisa acontecendo. Vê o grupo escolar General Osório, o Biblioteca Municipal do Unias Filho. Qual será o destino? Vergonhoso. Prédio lindo, eu estudava na sala H, recebendo a brisa do Oceano Atlântico de frente para o mar. Cartão postal de Ilhéus, Avenida Soares Lopes. É uma triste realidade, lamentável. E eu vou comentar daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite. Eu vou até Uruçuca agora, dar um abraço no meu amigo Vini Santana e convidar ele para participar do Tropa de Elite de hoje. É ele que é um dos correspondentes do programa. Alô, alô, Vini Santana!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, trazendo as principais informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú e Itacaré nessa manhã de sexta-feira. Sextou, meus amigos, sextou. E vamos para as informações. Prefeitos de Maraú e Itacaré se reúnem com a empresa responsável pela pavimentação da BR-030. Na pauta, os ajustes finais para o início das obras no trecho que liga a sede de Maraú à BA-001. No período da manhã, o prefeito Manassés fez uma visita técnica com o engenheiro da FP, construtora, no local onde será o canteiro de obra do asfalto da BR-030. Também esteve presente na visita técnica o engenheiro Luiz Antônio, representante do grupo português Américo Amorim, que vai investir na construção de um mega complexo hoteleiro de luxo na península de Maraú. E outra informação que vamos trazer nesse momento é que um motociclista morreu e duas pessoas ficaram levemente feridas na tarde desta quinta-feira após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio no trevo da BR-101 com a BR-330, a cerca de 5 quilômetros do município de Ubaitaba. O carro era ocupado por duas pessoas e foi destruído pelo fogo após a colisão. É isso, pessoal. Vou passando a bola para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Um abraço a todos, um ótimo final de semana para vocês e para todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. E vou ficando por aqui. Um abraço.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa para você tá ligado, acorda, 6h35, são 6 horas e 35 minutos na nossa querida São Jorge dos Ilhéus. Olha, meus amigos, a partir de agora eu vou fazer um comentário sobre onde estudei, professora Maria da Luz, diretora, professora Marilva, moradora na rua Carneiro da Rocha. Quem passa, olha, o Grupo Escolar General Osório, que foi transformado em Biblioteca Pública Adonias Filho, um patrimônio histórico do nosso município, na parte superior do prédio e na parte térrea, Arquivo Público João Mangabeira. Tenho lembranças de ter estudado no turno matutino, seguido os bons ensinamentos dos educadores que por ali passaram, o prédio que foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1915. A transformação do prédio foi realizada com apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Foi entregue ao público no ano de 2002. Um grande acervo de livros foi adquirido através de doações de várias entidades de classe social de Ilhéus e do Estado. Quantos filhos de Ilhéus iniciaram suas caminhadas estudantis no General Osório e que se orgulham? Por quê? Porque o ensino era de boa qualidade, o seu corpo docente possuía enorme desvelo pela transformação, das pessoas almejando que todos seguissem caminhos seguros. Era educação pela manhã, tarde e noite, como se fosse de pai, mãe, para filhos e filhas. Muito interessante que, naquela época, o ensino público era mais valorizado, nunca se falou em crises, falta de materiais didáticos, carteiras escolares para os alunos se sentarem, não carecia de merenda escolar e desvios de verbas para a manutenção do prédio General Osório. Todos trabalhavam com muito amor. Aquela diretora Maria da Luz se dedicou, recíproca, e havia entrelaçamento entre os professores, alunos. Jamais se viu ou ouviu falar que um aluno tratasse uma professora. A professora Marilva, que foi a minha professora na sala H do Helenovaldo, o Leninho, aquele mesmo Leninho que trabalhou, aposentou pela Prefeitura de Ilhéus, jogou na seleção de Ilhéus, o Leninho, o Helenovaldo, o Ailson Ramos Fonseca, o Nego de Toscano, que hoje é motorista, aposentado da antiga Sucam, motorista do Hospital Materno Infantil, Joaquim Sampaio. Então, professor ou seu professor, com desrespeito, ninguém tratava, era tia ou tio. Nós éramos felizes e não sabíamos, porque nada nos causava desconforto de ir ao colégio estudar e almejar um futuro mais feliz e promissor. Era aquela imaginação de que era preciso educar as crianças, e o chamado era para todos que necessitavam romper os alicerces arcaicos do mundo da ignorância, e evitando aí que não fosse necessário e deprimente punir pessoas adultas, excluindo-as da nossa sociedade. Mas, de repente, numa avalanche de abandono e descaso do poder público, do nosso Grupo Escolar General Osório, eu não estou falando desse governo que aí está, não. dos governos que passaram. E até me revolto quando foi transformado em biblioteca pública e que depois de ser colégio, que passou para o município, e aí você vê, né, biblioteca, e passou para o município, tirou do estado, você está vendo aí as ruínas. Está se acabando no estado de calamidade pública de fazer dó. Deixou de funcionar, vem desmoronando aos poucos, não tendo recebido até o momento socorro de emergência para recuperação do seu estado físico. Esse colégio educou pessoas de todas as classes sociais e Ilhéus sempre foi um cartão de visita da Bahia. Imaginando a nossa cidade de Ilhéus, vendo como uma terra boa e acolhedora, não entendemos por que o poder público, os prefeitos que passaram, trata com tanta falta de desvelo, deixando de organizar um plano diretor, com projetos para conservação de todas as suas estruturas, evitando assim esse mar de lama e destruição de seu estado físico, o Grupo Escolar General Osório. Observando duas fotos, né? Vendo antes e depois, visivelmente pode concretizar que Ilhéus precisa de mais carinho e qualidade de organização social e política. Aqui os bens patrimoniais não são tratados com respeito e não recebem os cuidados necessários de conservação e aí vão se acabando. A prefeitura poderia ceder, inclusive ceder o prédio para iniciativa privada, né? Já que estão fazendo doação de tudo. Aí eu vejo o secretário municipal de cultura, esse rapaz que passou pela Secretaria Municipal de Saúde e deixou a desejar, deixou o rabo preso, né? Tiraram ele da saúde e colocaram na cultura. Esse contador de história. Agosto, um mês dedicado a Jorge Amado em Ilhéus. Ele falando: não é possível um patrimônio não receber a atenção devida, secretário. Né? Eu estou preocupado com essa lei Paulo Gustavo, chamar a atenção da Polícia Federal, tem que ficar atento, atenção Polícia Federal, ficar de sobreaviso. Tem muita gente que enviou a documentação e até agora nenhum real recebeu e está todo mundo na bronca. Aí eu pergunto no final de tudo isto: Grupo Escolar General Osório ou biblioteca, qual será o seu destino? Então fica aí, eu tenho certeza que muitos alunos estão ouvindo este programa nesse exato momento, que estudaram, que passaram pelo General Osório. Faça e mande seus comentários aqui pelo nosso WhatsApp 73 988291029. Repetindo, 73988291029. Vamos tentar, né, junto aos nossos colegas, aos nossos ex-colegas do General Osório, fazer uma grande mobilização. Porque o General Osório hoje é palco de para lixo, mato e sujeira de todo tipo. Décadas, o prédio centenário General Osório serviu como escola para nós, ilhéenses, e do jeito que está, não pode ficar. E repito, não é somente o prefeito Mário Alexandre, ele tem culpa porque está no poder agora, mas muitos passaram pelo poder e deixaram ficar. E a minha revolta é quando transformou em Biblioteca Municipal do Onias Filho. Deixava Grupo Escolar General Osório. Eu gosto de biblioteca. Biblioteca, o que aconteceu? O que está acontecendo com o General Osório? Nem biblioteca, nem escola, em plena Avenida Soares Lopes, recebendo a brisa do Oceano Atlântico, eu tive o prazer, eu falo, chegar meus olhos encher de lágrimas, de revolta, quando eu passo no local e que vejo, né, E que meu amigo Itaço Si, cantor de Ilhéus, que tá ali do lado, mora vizinho, minha amiga Edith, eu acho que tá todo mundo assinando embaixo do que estou falando aqui nesse exato momento sobre o Grupo Escolar General Osório, que também era chamado de Gato Ousado. Lembra? Gato Ousado? São 6 horas e 46 minutos na cidade do... Palco para lixo, mato e sujeira, Grupo Escolar General Osório. 6h46.
Beleza? Vamos lá chamar o homem do esporte, né?
É, Edenildo Braga tá batendo a porta. Desculpa aí, Edenildo, que eu tive que fazer isso aqui porque dói. Eu sinto bate muito forte no meu peito, no meu coração, quando eu passo e quando eu vejo a situação do General Osório. Vamos chamar ele?
Vamos chamar ele.
Ele vai falar que o Vitória perdeu para o líder. É uma falha da zaga. Alô, Edenildo Braga, a hora certa, 6h46. Vem comigo, Edenildo, bom dia.
Bola dentro.
Bom dia para você, Tony Café. Bom dia para você, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Final de semana, teremos a última rodada da fase de classificação do Campeonato Baiano da Segunda Divisão. Colo-Colo, Grêmio e Fluminense já estão classificados. Basta apenas uma vaga que vai ficar entre as equipes do Conquista, CSA e também a equipe do Porto. Os jogos serão todos eles domingo, 15h. Teremos em Porto Seguro e Jacobinense. A equipe do Grapiúna recebe o Feirense no estádio Mário Pessoa em Ilhéus. O Fluminense recebe o Leônico, o Galícia enfrenta a equipe do Colo-Colo em Salvador. O Vitória da Conquista joga com o SSA e aí teremos aí a classificação geral. Os 4 primeiros colocados disputam as semifinais e 2 seguem aí a disputar a final, mas já garantem aí a classificação para disputar a Série A do Campeonato Baiano do ano de 2025. Campeonato Brasileiro Série A, fechamento da 16ª rodada, atenção. Jogos de ontem, Palmeiras venceu o Atlético de Goiás pelo placar de 3-1. O Palmeiras saiu na frente, levou um empate, mas de João Chô fez 2 gols rapidinho no início do segundo tempo e venceu por 3-1 e agora é o segundo colocado com 33 pontos. O Atlético, 19º colocado com apenas 11 pontos. O Flamengo vacilou em casa no Maracanã, perdeu para o Fortaleza, placar de 2-1. Com essa derrota, o Flamengo cai de líder para terceiro lugar, 31 pontos. Da Fortaleza, sobe casinhas. É o 7º colocado, tem 26 pontos até aqui. A equipe do Criciúma empatou com o Fluminense em 1-1. O Flu conseguiu empate no finalzinho, chegando a 8 pontos, mas não saiu da lanterna. A equipe do Criciúma é o 14º colocado, 17 pontos. O Atlético Mineiro, enfim, venceu a equipe do São Paulo, placar de 2-1, chega a 21 pontos. A equipe do São Paulo, 5º colocado, 27 pontos. No Barradão, Vitória vacilou, perdeu. Muita chuva no Barradão, mais de 16 mil torcedores foram prestigiar o Leão, mas deu Botafogo. O Botafogo venceu o placar de 1-0 e com essa vitória, o Fogão é o novo líder do Campeonato Brasileiro, 33 pontos. O Vitória, 15º colocado, com apenas 15 pontos conquistados até aqui. Rodada do Campeonato Brasileiro só no próximo meio de semana, já que tem finais aí de Copa América e Eurocopa, não teremos rodada da Série A do Brasileirão 2024. E por falar em Copa América, a decisão terceiro lugar acontece entre Uruguai e Canadá. Já a final, domingo, entre Argentina e Colômbia. Na Eurocopa, terceiro lugar, decisão, França e Holanda. A grande decisão, a grande final, Inglaterra e Espanha no próximo domingo. Para fechar, Campeonato Brasileiro Série B, 3 jogos hoje. Ponte Preta e Mirassol, Botafogo de São Paulo e Amazonas, Paysandu e Ceará. São as informações esportivas da manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Leite. O programa segue com Tony Café e Marinho Santos. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom dia.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você, Denildo Braga. São 6 horas e 51 minutos. Bom final de semana para você. É Denildo Braga falando direto aí do Departamento de Esportes. É um abração aí para você. Olha, nesse exato momento, atenção, atenção, operação nesse exato momento em Ilhéus. Um elemento já está preso, bairro do Basílio, e a diligência ainda em andamento. Então, esse elemento foi preso agora, mandado de prisão em aberto. Mandado de prisão em aberto, Basílio, bairro do Basílio. Mandando um abraço a Corte Legal, no Corte Legal, na Avenida Rua 7 de Setembro, em pleno centro. Alô, Stanley, já deixou tudo pago aí? Porque o Chico, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, os irmãos Chico e Wagner. O Wagner e também o Chico. Um abraço para vocês aí. Alô, Tony Café.
Muito bem, Maria. Eu ouvi atentamente o que você falava a respeito dos prédios públicos e históricos da cidade de Ilhéus. É muito triste, né, que o administrador, que está à frente do município, da importância de Ilhéus, da história de Ilhéus, esses prédios que fazem parte do passado dessa cidade, né, que contam a história de Ilhéus para os turistas que aqui chegam, e esses prédios encontram-se abandonados, enquanto poderia ser preservados e ocupados com secretarias do próprio município, da própria prefeitura, ao invés de pagar aluguéis caríssimos aos parceiros e amigos, né, transfere essas secretarias, que acontecem em vários municípios. Itabuna é um exemplo disso, tem vários prédios alugados enquanto os prédios públicos estão caindo, estão sendo abandonados. Tem um prédio de uma escola que era o colégio comercial, que ficava em frente ali, fica em frente ao CNPC em Itabuna. O prédio está totalmente abandonado, sendo destruído por vândalos, enquanto a prefeitura está pagando altos aluguéis para as secretarias em prédios de amigos e parceiros. Se você anda em Ilhéus, não só aquele prédio, mas tem um prédio ali, eu não conheço muito bem, próximo do paredão do São José, tem um prédio ali na esquina, né, que se encontra também abandonado. Tem outro prédio que fica ali naquela Praça do Sinal, também no paredão de São José, que fica ali entrando, tem um mercado ali na frente, que está abandonado, que esses prédios poderiam ser preservados, restaurados, junto à Bahia Tulsa, junto ao órgão competente, que faz parte da história de Ilhéus. E é preciso essa história, é preciso ser contada para as pessoas novas, para as pessoas que estão chegando agora, né? E a gente vê uma coisa totalmente abandonada por um administrador que não conhece a história, ou parece que não conhece, e que não anda na cidade. Quando eu digo que uma rua está abandonada, que um bairro está abandonado, precisando de manutenção, é porque o prefeito, o administrador, não conhece as necessidades básicas da cidade, porque ele não anda na cidade.
Recentemente você viu que o prédio desabou na Avenida 2 de Julho, a União Protetora dos Artistas desabou. É um prédio histórico. Desabou por falta de quê? A prefeitura tem que se enganjar mais nessa questão da cultura. A cultura, não, a gente não vê ação nenhuma. Vamos esperar para ver se acontece. Depois de muito cacete, de muita porrada, Nath Almeida está no ponto aí, viu? Chamando aí, tá chamando? Sinal verde para ela? Vou chamar ela. Chama Nath aí, daqui a pouquinho tem um patrulhamento, Teotônio Vilela. Lá no Rodão, Teotônio Vilela, é o segundo pelotão e Petro 70, chegando, apreendeu drogas e simulacro de pistola. Daqui a pouquinho, alô, Nath. Nath Almeida, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. E hoje, Marinho Santos, a gente vai bater um papo aqui todo especial com ele, que é vice-prefeito de Coaraci, pré-candidato a prefeito, Miltinho do Axé. Muito bom dia.
Bom dia, Nath. Bom dia, Marinho Santos, Tony Café. É um prazer imenso falar aqui na 102,9 da FM de Ilhéus.
Miltinho, recentemente você lançou o PGP na cidade de Coaraci, né? Conta pra gente um pouquinho desse projeto, a importância dele para ouvir, né, a população.
Nath, é um evento muito bom que a gente está fazendo esse PGP, é um programa de governo participativo. A gente está ouvindo o povo para a gente fazer nosso plano de governo. A gente já fez aí 4 PGP e hoje a gente tem um PGP aqui no bairro do Jardim Cajueiro para a gente ouvir a necessidade da comunidade, o que o povo mais precisa no bairro do Jardim Cajueiro.
E como está a situação hoje do PT em Coaraci? A vereadora Rúbia Soraya, ela continua na sua chapa, continua firme? Conta aí pra gente.
Com certeza, Nath. Ela está na chapa ainda. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Deus já abençoou essa chapa, Miltinho e Rúbia, como pré-candidata a prefeito e pré-candidata a vice. Ainda está esse dilema da federação, mas logo, logo vai ser resolvido isso aí.
E já tem data aí para a convenção?
Com certeza, Nath. Nossa convenção vai ser dia 27 de julho agora, às 18h55, no Clube Social de Coaraci. Quero aproveitar aqui e já convidar todos os coaracenses para se fazer presente lá e fazer o convite a vocês também, que apareça lá em Coaraci no dia 27, para a gente ver uma grande festa da democracia.
Tá aí, Marinho Santos e Tony Café, por hoje é só, eu fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, um final de semana maravilhoso para todo mundo. E se Deus quiser, eu volto na próxima segunda-feira trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Gado, são 6h57. 6h57.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Marinho, canto.
A hora certa, você ligado. Tropa de Elite, são 7h10 na linda Princesa do Sul. 7h10, olha, bairro Teotônio Vilela, as guarnições do 2º Pelotão e do Peto 70 chegaram durante patrulhamento lá no Rodão, no Teotônio Vilela, avistou 2 elementos que fugiram pelo mangue ao perceberem as viaturas da Polícia Militar da 70 e após buscas no perímetro, a polícia encontrou 115 pinos de cocaína, 35 porções de maconha, 135 pedras de crack, 2 balanças de precisão e um simulacro de pistola. Todo esse material foi apreendido, apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. E os elementos pinotaram pelo mangue, fugiram pelo mangue. Agora são 7h11, mandando um abraço aí ao meu amigo, minha amiga Maria Preta. Maria Preta na rodovia Ilhéus Olivença, tá ligada no Tropa de Elite. Alô, Maria Preta! E o guarda civil municipal aposentado, meu amigo Lima. O homem da galinha, a galinha que já veio colocando ovo.
Marinho.
Né? Santos.
Marinho Santos, Avenida Princesa Isabel será interditada na próxima segunda-feira, dia 15, né? Serviço de manutenção na rede elétrica vão exigir que o tráfego de veículos seja interrompido na próxima segunda-feira, das 8 da manhã às 16 horas, na Avenida Princesa Isabel, em Ilhéus. A informação é da Autarquia de Transporte e Trânsito Sutran do município, né? Conforme o órgão, durante a interdição, agentes de trânsito vão orientar moradores, pedestres e motoristas sobre as medidas de segurança que devem ser adotadas para a execução desse tipo de trabalho. A manutenção será feita por trabalhadores a serviço aí da Neoenergia Coelba, Marinho.
Aqui o povo fala. Tem um povo aí, Tony Café?
O povo vai falar
bota
agora.
Bota o povo, abre o microfone pro povo democrático, microfone democrático da Gabriela FM. São 7h12.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala. Thank you.
muito bem, Marinho Santos. É, as pessoas aí também observaram bastante aquela nota que você deu a respeito do abandono dos prédios públicos, né? E o pessoal chega aqui e fala o seguinte: olha, bom dia, Marinho Santos e companheiro da Gabriela FM. Aqui é Garcia do Vilela. Quero fazer uma denúncia sobre a equipe de médicos que fizeram um monte de exames aqui na Associação do Vilela e disseram que entregava com 15 dias depois, até agora nada. Muitos pacientes precisando de voltar ao médico para resolver os problemas, né? É, o que está acontecendo isso lá, infelizmente. Bom dia, Tony. Bom dia, Marinho Santos. Lembrando que a construção da biblioteca aconteceu na época, o povo ficou contra aí. Mesmo assim, deram seguimento, né? No primeiro momento já vimos que a biblioteca era uma furada e não deu outra. Muita falta de respeito para com os estudantes e a população, né? Escola não se destrói, escola se constrói, Mirete de Biatio, né? Bom dia, que Deus abençoe vocês. Mandam um alô para Fátima e João em Ribeira das Pedras e para Castelo Novo, né? Vamos lá, vamos ouvir o povo.
Parabéns, Marinho Santos. Aqui é o Sargento João de Deus da Reserva, que você conhece muito bem. Pela explanação que você fez agora, nessa manhã, com relação ao Grupo General Osório, o qual eu também tenho orgulho de dizer que estudei no mesmo. E lembrar também da professora Marilva, que também foi a minha professora. Eu fico estarrecido quando eu passo ali e olho para aquele prédio o qual eu estudei e tenho orgulho de dizer. E hoje se encontra em ruínas. Parabéns, Marinho Santos. E um abraço desse que vos fala.
Muito bom dia, tropa de Alice. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Tony Café. Sextou e o final de semana chegou. Que Deus possa dar um final de semana rico e abençoado para meu amigo Moisés Vasconcelos. E que Deus possa dar um final de semana também para meu amigo ali, Val Mecânico, para Gilmar Vitorino, Moisés Vasconcelos. E também dar meu bom dia para aquela turma dali de Ribeira das Pedras, Vila Olimpos, inclusive a mim para seu Zébio, e mandar meu alô também para Mara, aí no Vilela, meu alô também para Belisco, e meu alô também para meu amigo, que está de férias aí das comunicações, nosso amigo Roberto Escapita, e mandar também meu alô para aquela turma sofrida ali de Sapucaíra, e mandar meu alô também para dona Fátima, no Alto da Esperança, e Gustavo, filho dela. Valeu que valeu, tamo junto, tropa de elite e misturado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Valeu, Mário Santos.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. A região interligada no Tropa de Elite.
A hora certa em Liels, na Bahia, são 7 horas e 16 minutos. 7 e 16. Vou terminar o programa, vou puxar a orelha do balaio. Vou puxar a orelha do balaio, lá do alto da Avenida Esperança. Mandando um abraço para Patrícia. Patrícia está na Ribeira das Pedras, filha de Dona Letícia. Dona Letícia na Rua do Cano e Patrícia na Ribeira das Pedras. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Quem tá ligado também no Tropa de Elite é o homem do Barracão Azul. Barracão Azul, entrada do Barro Vermelho. Pedrinho Ávila, aquele abraço, Pedrinho, para você também ligado no Tropa de Elite. O Ivan, a Sônia de Ramalho, Ivan, irmão do Fabão. Também só compra aí com o Pedrinho Ávila. Mandando abraço pra galera da Policlínica. Ivan agora é motorista, é piloto da Policlínica. O Mazinho também tá na Policlínica. Minha amiga Solange, técnica de enfermagem, também tá na Policlínica. Ali ao lado do Hospital Regional Costa do Cacau. tá todo mundo com rádio ligado, ouvindo Tropa de Elite. Nosso muito obrigado, Tenente Coronel Câmara. Tenente Coronel Câmara está todo empolgado para ir para o Arraiá do Militar hoje, 15 horas, 3 da tarde, Praia do Marciano. É o 19º Arraiá do Militar. Clube da PPM, Praia do Marciano, já disse, primeira regional, né? A primeira regional da PPM. O associado tá ouvindo o Tropa de Elite, chegou a hora, hein? Alô, João de Deus, tá na reserva, mas chegou a hora, viu? Hoje é o grande dia, você e seus dependentes convidados aí pelo presidente sargento Gerson Mendes, vai ter comida, vai ter bebidas típicas e som ao vivo, a PPM. Parabéns aí o Gerson Mendes, muito obrigado pelo convite, né? O convite. Siso Boy, quer ir pra festa hoje? 3 da tarde, Marciano, no clube da PPM? Então você vai, viu? Brito, alô Brito, tá consertando chuteira, tá cortando cabelo, tá fazendo o quê? Brito tá aí, em cima do quebra-molas aí na rodovia, na Avenida Ubaitaba, sentido Barra de Itaipe. O Biri Brito também, que faz parte do Baba, o Baba do CPR Sul, é todo sábado, amanhã deve ter, viu? Então, Brito, ó, conserta a chuteira do Mendes, pra o Mendes jogar, e do Sargento é cabo ele. Veríssimo, o Veríssimo, Marcelo Veríssimo, aquele abraço pra você também, tá no bairro do Malhado, tá com o rádio ligado.
Muito bem, Marinho Santos, a clínica, né, a clínica com sua pós-denúncia contra o Dr. Mangabeira, a clínica emitiu uma nota, né, aos seus... pacientes e a sociedade em geral. A clínica Alconsul em Itabuna divulgou nota sobre as denúncias de abuso sexual contra um dos seus sócios, né? O médico e ex-candidato a prefeito Antônio Mangabeira, do PL. Assinando aí pela direção, a clínica, o texto manifesta repúdio a qualquer forma de assédio e reafirma o compromisso do estabelecimento com a ética e a transparência. Abre aspas, estamos colaborando integralmente com as autoridades competentes para a investigação dos fatos, né, que devem ser apurados pelas instâncias legais, sempre com respeito ao contraditório e à ampla defesa, fecha aspas. Acrescenta a nota divulgada nesta quarta-feira, né, dirigindo-se aí aos pacientes da Alconsul. A direção da clínica assegura que adotará medidas para preservar a integridade e a confiança de todas as pessoas que buscam atendimento na unidade, né? Antônio Mangabeira ainda não se pronunciou sobre as acusações. Marinho Santos.
A hora certa são 7:20, 7:20. Daqui a pouquinho eu falo do comerciante que está preso, condenado a 18 anos de prisão. Ele é acusado de ter ateado fogo no morador em situação de rua na Avenida Itabuna. Daqui a pouquinho, porque eu vou chamar agora Souza Pina. O Souza Pina está chamando. Alô, alô, Souza Pina. São 7:21. Vem comigo, Souza Pina. Bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Mario Santos, Tony Café e os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e de Rose Lanches, que tem salgados a partir de R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na Cinquentenário, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. Nós estamos chegando com as informações para esta sexta-feira. Morre dançarina de nossa cidade. No dia de ontem, morreu no hospital de base Clícia Lua, nome artístico de Clícia do Carmo, que tinha 36 anos e residia aqui em Itabuna. Ela estava internada no hospital de base e a família informou que Clícia sentiu fortes dores abdominais, sendo encaminhada para a unidade hospitalar. Assim que foi internada, o seu quadro se agravou rapidamente, vindo a óbito. Clícia deixa esposa e um filho. Dançarina do grupo Dizinho Ferrari, ela levou o seu talento aos palcos pelo Brasil. O cantor Cinho Ferrari, profundamente abalado, expressou sua dor em uma publicação do Instagram com o seguinte teor: "Nesse momento, não encontramos palavras para descrever esse tamanho sentimento de perda." Morre no hospital criança abandonada pelos pais. Uma criança venezuelana de 2 anos faleceu ontem no Hospital Manuel Novaes. A menina, que estava internada há 2 meses, foi vítima de um câncer, tendo sido abandonada naquela unidade hospitalar pelos pais, que fazem parte de um grupo de imigrantes da Venezuela que estão abrigados em Vitória da Conquista, e veio a Itabuna em busca de atendimento médico para a filha. Porém, quando receberam o diagnóstico do caso, pai e mãe deixaram a filha para trás e voltaram para a Vitória da Conquista. No hospital, foi descoberto que a menina tinha um câncer raro que se manifesta na região do nariz e depois toma a face, os olhos e a base do crânio. Apesar do tratamento intensivo, a pequena não resistiu. Centro de Cultura apresentará nesta sexta-feira obra literária. Ana Lu Leite é uma escritora baiana que irá lançar o romance Verdades de Papel, hoje às 18 horas, no Centro de Cultura Donias Filho. A trama da obra se descreve da seguinte maneira: no auge da produção de cacau na Bahia, onde a protagonista Rita de Cássia observa de perto a prosperidade dos poderosos coronéis e dos luxuosos cabarés da região, reflete na mente dela uma reconexão com sua infância, que irá confrontar com momentos cruciais de sua vida e irá proporcionar uma viagem no tempo que permeia um cenário intenso na vida de Rita de Cássia, que culminará em conflitos, além de reflexões que ela mesma vai tecendo durante os capítulos dessa trama. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção de Galchão, e de Rosilanches, que tem salgados a partir de R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na cinquentenária esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. De Itabuna, Souza Pina, para o programa Tropa de Elite, que segue na comunicação de Mário Santos e Tony Café, desejando a todos um bom final de semana.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite até as 8, hein? É, tem um oferecimento até as 8, tem um oferecimento de quem, Tony Café? Hein?
Dos pais do
assinador. É o Tropa de Elite, o palco da Enxico, da Em Francisco, no oferecimento Pré-Moldados Guanabara, Pomada Especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, você encontra ali na Construforte, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças e Contim Tintas. Olha, meus amigos, 7h36, uma moto foi tomada de assalto ontem na rua Rotary, ali perto daquela churrascaria, já saindo para o posto Centenário. E a informação que chega, inclusive a polícia já está sabendo deste elemento, e que passava, o proprietário da moto estava sentado em cima da moto quando o meliante passou, retornou, abordou, tomou a moto e saiu em seguida. Só que o elemento não contava, o Edson Serra, que é o investigador da Polícia Civil, já está ligado nesse movimento desse elemento, e diz que essa moto vai ter que ser encontrada, a polícia vai encontrar a moto. Só que o roubo da moto é o seguinte: segundo informações, ela foi encontrada logo em seguida. O rapaz já recuperou a moto. Ela tinha alarme e trava. Parou em frente ao AeroShake. Então, pegar agora as imagens do AeroShake para identificar esse meliante, né? O rapaz ficou assustado, mas só que ela travou, a moto parou, né? O cara botou a arma e tomou a moto, sentou na moto e seguiu. Levou a moto na tora, né? Ali em frente ao Boi na Brasa, alguma coisa assim, na Brasa que tem, em frente ao posto Centenário, Ali você saindo da Rua Rotary. Rua Rotary é aquela rua do Exército. São 7:38. 7:38. Olha, comerciante que ateou fogo e matou morador em situação de rua foi condenado no dia de ontem no Fórum Epaminondas Berbet de Castro, durante júri, a 18 anos de prisão. Comerciante Orlando Teixeira do Carmo, ele é acusado de atear fogo e matar com requintes de crueldade um morador em situação de rua. Esse fato ocorreu no mês de janeiro do ano passado, 2023. Foi condenado a mais de 18 anos de prisão, regime fechado. O julgamento aconteceu, repito, no dia de ontem, após mais de um ano da tragédia, gerando repercussão em todo o estado. E aí a sentença do juiz, dos jurados, e a sentença do juiz que bateu o martelo, do juiz Gustavo Henrique Almeida Lira. Ele diz que o comerciante utilizou emprego de meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, elevando a pena. Então tá aí, preso, né? Agora, vai ficar agora esse tempo todo aí, na cadeia. Uma decisão impensada, parece que o rapaz, a vítima tinha roubado, pegou alguma coisa dele e ele tomou essa iniciativa. Ali a antiga Cristal Veículos, antigo CAF do Samuel do Creu, cabeça pelada, aquele da cabeça raspada, ali também ficou o CAF. É ali mesmo, foi ali mesmo que aconteceu esse episódio. Olha, o impasse continua. É, Salvador, onde tudo acontece. O ex-prefeito de Salvador, ele está fazendo uma mágica tamanha, o ACM Neto, do Partido União Brasil, enfrentando dificuldades, administrando um impasse entre os pré-candidatos. Proposta de serviço na chapa, ninguém quer aceitar. Ninguém quer desistir ou desistir da candidatura a prefeito. Então a recusa provoca uma semana de intensas negociações e tensão entre... São dois grupos, né? O grupo do PP, do Partido Progressista, e o grupo do União Brasil. E o ACM Neto pelo meio, tentando resolver, mas... Tá que tá, viu? Tem que fazer uma mágica. Existe uma grande expectativa aqui em Ilhéus, né? Que seja logo indicada, ou seja logo indicado o vice da chapa. Né? Existe descontentamento também e dificulta ainda mais as negociações. Mas o ACM Neto, que experiente como é, tenta conciliar os interesses, garantir uma aliança forte para as eleições, um cenário de incertezas nós estamos vivendo, aí quem será? É todo mundo a perguntar, o prefeito e o vice-prefeito. Então a solução desse impasse é crucial para definir o rumo das candidaturas aqui em Ilhéus e fortalecer a união dos partidos envolvidos. Então os próximos dias serão decisivos para o desfecho dessa situação, com a expectativa de que as lideranças dos partidos encontrem uma solução que satisfaça ambos os lados e fortaleça a candidatura do candidato e do vice, do prefeito e do vice aqui na cidade de São Jorge dos Ilhéus. Nós estamos preocupados porque a situação de ficar falando o nome de candidato A, B ou C, a questão da justiça eleitoral não está de brincadeira. Olha, eu vou dar uma notícia aqui da Polícia Civil. Essa notícia veio de São Paulo, a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão temporária por feminicídio ocorrido lá em São Paulo. O cara matou em São Paulo a mulher dele, feminicídio, e veio se esconder em Itabuna. E aí o serviço de investigação da 6ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado, coordenador, doutor Evi Paternostro, localizou e cumpriu o mandado de prisão temporária contra Adriano Santos Santana. Ele é autor de um crime de feminicídio ocorrido em São Paulo, repito. Adriano foi encontrado na cidade de Itabuna, estava intocado no bairro Santo Antônio. O mandado de prisão temporária foi extraído de um processo da vara única da comarca de Itupeva, interior de São Paulo, no dia 26 de junho de 2024. Em Itupeva, Adriano jogou seu carro em direção a Bárbara Santos e Tranquile. Bárbara Santos, Tranquile Santana. E conduziu uma moto. Ele meteu o carro em cima da moto. Após Bárbara cair da moto, ele tentou fugir. Foi alcançado. Ela tentou fugir. Foi alcançada e golpeada diversas vezes com uma faca. Golpes de faca. Bárbara foi socorrida, ainda levada a um hospital. Não resistiu aos ferimentos e faleceu. Foi a óbito. Segundo informações, Bárbara era ex-companheira de Adriano e havia se separado há 2 semanas. O Adriano fugiu para Itabuna, veio para o bairro Santo Antônio após ter cometido o crime, buscando refúgio na casa de seus familiares. Então, após levantamentos pelo serviço de investigação da 6ª Coordenadoria de Itabuna, foi possível identificar as residências de alguns familiares onde Adriano estava escondido. O preso vai ser interrogado hoje por videoconferência com a unidade de polícia judiciária lá de Itapeva, interior de São Paulo. Em seguida, ele será inserido no conjunto penal de Itabuna. Esse conjunto de penal de Itabuna, que tem de preso, meu irmão, vai estourar a qualquer momento. Porque essa região toda ainda vem de Itapeva. O cara matou a ex-mulher, 2 semanas separado, e veio para o bairro de Santo Antônio, lá em Itabuna. São 7h46. Eu quero parabenizar a Parada Geral da Companhia 70, que destacou conquistas e reconhece destaques operacionais. A parada, o evento foi presidido pelo comandante da unidade, o Major PM Vasco Luiz, subcomandante da 70, o Capitão Zacarias, contou com a participação de oficiais e praças. Então, durante a parada, foram discutidos temas de interesse da tropa, além da entrega dos títulos de PM padrão. Homenagens foram prestadas aos aniversariantes do mês e aos policiais que foram promovidos. O evento também inclui aí a leitura do elogio para o destaque operacional do semestre, reconhecendo a dedicação e o compromisso dos policiais. Então, a parada geral aí reforçou a união e o espírito de equipe dentro da Companhia 70, que proporciona aí um momento de reflexão sobre as conquistas, os desafios enfrentados pela unidade. O Major Vasco Luiz destacou a importância do trabalho conjunto e motivou todos a continuarem aí empenhados na missão de garantir a segurança do nosso povo, da nossa gente, da nossa comunidade. Então, parabéns aí, Companhia 70. Quem tá ligado no Tropa, Tony Café, é o Newton Show. Newton Show, lá em Canavieiras. Ele, Newton Show, tá mandando um abração para o Tenente Coronel Câmara. Manda um abraço para o Tenente Coronel Câmara, meu amigo de caminhadas, quando ele vem aqui para Canavieiras. Newton Show é uma figura, viu? Newton Show, aquele abraço para você. Dá um abraço no Justino Melo e no meu amigo Rubens, aí da cabana do Rubens. Aquele abraço para vocês aí na cidade de Canavieiras. E diga a eles que Suzy Luz está mandando um abraço para Carolina. Carolina, homem da carne do sol, que o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, ele adora. Ele adora comer a carne do sol do Carolina, lá em Canavieiras. Agora o povo fala no Tropa de Elite. Alô, alô, Tony Café.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Muito bem, Marinho Santos. 7h48, o povo fala. Oi, bom dia, Tony. Sou Luci. Bom dia, Marinho. Estou amando a programação. A equipe está de parabéns, relatando sobre o abandono geral do General Osório, que é um absurdo. Esperamos melhorias para Ilhéus. Manda um alô. Pro marido dela, o Tonho da Churrascaria Mamilo na Brasa. É o Tonho lá do Banco da Vitória, é esse, Marinho?
É?
É, Tonho da Churrascaria.
Tonho, né? Da ladeira da...
Mamilo na Brasa.
Da que descia a Gabriela FM lá, se você desse sem freio, você entrava na... o Tonho.
Bom dia, tropa de elite da escuta, Zico Alto Pacheco. Bom dia, estamos ouvindo aqui no Hospital das Clínicas, de Clínicas, do Malhado, né? A COSI. Gilmar Costa, obrigado por nos deixar sempre informado. Valeu, pessoal da Cocinha, aquele abraço. Tem áudio aqui, 7h49.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Tony Café. Rapaz, é o seguinte, em termos de prédio público em Léus, eu também relato, porque também estudei aí, não. Zilara Osório, tá vendo? Estudei também aí, a minha esposa também estudou aí. Mas, infelizmente, o espelho de Léus é esse aí, ó. Pelo abandono, pelo descaso do governo, com o secretário de cultura que não faz nada, entendendo? Verba vem, não investe no patrimônio público. É isso aí, o descaso de Léo é isso aí, entendendo? Tá todo mundo aí. Continua se quiser com descaso, porque a eleição tá vindo aí. Abre o olho, povo de Léo, abre o olho. Beleza, do Vilela. Valeu, Tony Café, valeu, Marinho Santos. Um abraço para você, meu irmão.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Aqui é Gustavo da Morada do Porto. Vim aqui falar com vocês mais uma vez. Onde é que a prefeitura vai tapar lá aqueles buracos lá da Morada do Porto? Já tem rua lá que a gente mora, que a gente não pode mais nem entrar e nem sair com carro. Na descida da ladeira. Por favor, nos ajude aí. Fala com esse secretário aí, para ver se, pelo amor de Deus, se ele dá uma olhada lá pela Morada do Porto. Ou Morada do Porto esquecida por a prefeitura aí. Nos ajude aí.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Hora certa. Certo, em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 52 minutos. Eu estou aguardando aí o contato com Clinton Alves. Ah, velho, chegou aqui, viu, Tony Café? Chegou aqui, Tony Café. Daqui a pouquinho o Clinton Alves vai falar no Tropa de Elite, a pomada especialista. Pomada especialista acabou de chegar agora às 7 horas e 43 minutos. E daqui a pouquinho, o Clinton, ele fala neste programa, viu? Vou passar aí pra você, Tony Café. O camarada tá lá, você sabe aonde? Marinho Santos. A Companhia 68 tem novo comandante, viu? Troca aí. Companhia 68 tem novo comandante. Mandando um abraço, meu amigo Pitoco, tá no bairro do Malhado. Pitoco. Perdi aqui o... Tá que tá, viu? Agora sim, agora vai. Fé em Deus. Tenha fé. Se ligou aí, Tony. Agora vem. A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 7 horas e 54 minutos. Daqui a pouquinho tem Paulo José, direto de Camacan. Olha, exclusivo, exclusivo, Diário Oficial do Estado da Bahia. Diário do Estado, Diário Oficial do Estado publicou a exoneração da Major PM Joilma Cordeiro. Major Joilma Cordeiro Costa Machado. Ela deixa o comando da Companhia 68. O cargo passará a ser ocupado pelo Major PM Carlos Anderson Araújo de Jesus, que já atuou no 15º Batalhão de Polícia Militar de Itabuna, no Colégio da Polícia Militar de Itabuna. A cerimônia de transmissão do comando está a cargo do CPR Sul, que vai definir nos próximos dias a data e o horário do ato de posse. Beleza, mas seja muito bem-vindo, Major PM Carlos Araújo. É o novo comandante da Companhia 68, saiu no Diário Oficial. Agora eu vou passar uma pomada depois dessa, uma pomada especialista com Tony Café e Clinton Alves.
Ok, Mário Santos, bom dia, bom dia. Que está chegando Clinton Alves, né? Com a pomada especialista. Bom dia.
Agora, conversa com o terapeuta, Clinton Alves.
Feira, e estou de volta, amigo ouvinte, para ajudar a você que está aí sofrendo com dores. Chegou aí esse final de semana com aquela tensão muscular, não dormiu bem de ontem para hoje por causa das cãibras. Quer uma ajuda para vencer esse problema? Então fique atento.
Muito bem, terapeuta Clinton Alves. Existem diversas pomadas no mercado e muitas delas têm uma composição diversificada, né? Terapeuta, fala para a gente um pouco sobre a composição da pomada especialista e por que os nossos ouvintes devem escolher essa pomada e não outra. Por favor, Clinton Alves, bom dia mais uma vez.
Amigos, a pomada especialista tem vários extratos vegetais. E os óleos que contém na formulação são os óleos de eucalipto, de pinheiro bravo, o óleo de alecrim e copaíba. E isso em alta concentração. A porcentagem desses óleos na pomada especialista é muito grande. Por isso é uma pomada eficaz para tratamento. É uma pomada que combate eficazmente as inflamações. Se você tem inflamação no joelho, por exemplo, você está com artrite, você está com o joelho inchado, vermelho, dolorido, parece que está com febre nessa região, aplique uma camada da pomada especialista. E você vai perceber que logo nos primeiros momentos ele vai aquecer aquela região e logo depois as dores vão sendo combatidas. E quando você repete essa aplicação 2-3 vezes ao dia num local que está inflamado, a inflamação também vai cedendo. O inchaço, o vermelhidão vai desaparecendo. A pomada especialista tem esse grande diferencial, que é a concentração, a quantidade de cada ativo que tem na sua formulação. Mas aí tem gente que diz assim, ah, mas tem aquela 30 ervas. Meu amigo, minha amiga, qual é a quantidade de cada erva, de cada extrato vegetal, de cada óleo terapêutico? Quando você escolhe a pomada especialista, você está levando uma pomada que tem concentração de ativos. Isso vai fazer toda a diferença na hora de combater o problema circulatório, as cãibras, na hora de combater as dores, a tensão muscular. Você deve ir hoje mesmo na farmácia ou na loja de naturais e comprar a sua pomada especialista. Vá hoje mesmo, compre a pomada especialista e tenha certeza que você está adquirindo a pomada inimiga das dores. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Muito bem, está aí o terapeuta naturalista Clinton Alves explicando a eficácia da pomada especialista. É hora de falar, né, com o nosso correspondente Marinho Santos, né?
correspondente é Paulo José. Paulo José.
Vamos chamar ele aqui.
Vou chamar ele, mas antes eu vou mandar um abraço para o Pitoco, no bar do Pitoco, no bairro do Malhado. O Newton Show. Newton Show está lá em Canavieiras mandando um abraço, feliz aniversário. A companheira Suzy Luz e a galera da Policlínica ali ao lado do Hospital Regional Costa do Cacau. Tá todo mundo ligado no pé do rádio. O Marzinho, o Ivan, o Peu, o Hélio Júnior e o Jota Ramos. Tá todo mundo com o rádio ligado e vai ouvir agora, direto de Camacan. Tem eles comigo, o amigo de Uca. Alô, alô, Paulo José, Paulo José, Paulo José, Paulo, Paulo.
A região interligada no Tropa de Elite.
A doação é um gesto de fé, amor e esperança. Doe órgãos, doe sangue, salve vidas. Faça esse gesto de solidariedade, de amor ao próximo e tenha certeza de que sua recompensa virá de Deus. Bom dia a todos, ótima manhã, ótima tarde para alguns que vão ouvir esta gravação, este programa em outro momento, já que estamos também nas redes sociais, no podcast, no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais para que você acompanhe cada momento desse programa. Vamos com o giro de notícias e atualizações de momento. Na última noite, um jovem representante comercial de 23 anos foi vítima de assalto à mão armada enquanto trafegava a BA 275, estrada que dá acesso à fábrica Veracel e ao município de Belmonte. O incidente ocorreu pouco depois de ele sair da BR-101, no trecho entre Eunápolis e Itajimirim. De acordo com o relato feito à polícia, o jovem foi interceptado por dois homens em uma motocicleta preta após acessar a rodovia estadual. Os assaltantes, armados com uma pistola, forçaram o motorista a parar o veículo, ameaçando-o com muita violência. Sob coação, a vítima entregou o carro HB20, branco, placa POU9H39, além do celular e da carteira contendo documentos pessoais. Após o roubo, os criminosos fugiram em direção ao distrito de Barrolândia, que também pertence a Belmonte. A Polícia Civil está investigando o caso, mas até o momento não há informações sobre estes pombos sujos. Felizmente, apesar do susto, o jovem não sofreu ferimentos. A polícia pede para quem souber de alguma informação que possa ajudar na identificação e na captura dos criminosos que entre em contato com as autoridades policiais de Belmonte ou das cidades aqui da região. Um homem de 52 anos foi socorrido e levado para o Hospital Cristo Redentor depois de um acidente em Tapetinga. A ocorrência aconteceu na noite de quarta, na Avenida Flamengo, no bairro Primavera. Testemunhas disseram que a vítima tentou empurrar um carro de passeio quando ficou presa entre a porta do veículo e um poste de concreto da Coelba. Ferido, o homem foi socorrido e levado ao hospital pela equipe do SAMU. Uma equipe da Coordenadoria Municipal de Trânsito esteve no local e controlou o fluxo de veículos no trecho. Não sabemos, no momento, como está o estado de saúde da vítima, mas o que se sabe é que está passando por cuidados médicos. E encerrando o nosso boletim de notícias, veja essa. Uma idosa de 76 anos, moradora de Itapetinga, foi atacada por um ladrão. Isso por volta das 11 horas da manhã de ontem, nas proximidades da Praça Augusto de Carvalho, no centro da cidade. A idosa informou que caminhava pela calçada de uma farmácia, momento que foi abordada por um homem de estatura média, negro, magro, usando calça jeans, blusa escura e boné azul. O ladrão se identificou como motorista do SAMU, isto mesmo. O ladrão estava se disfarçando e se apresentando como motorista do SAMU. E disse que tinha um dinheiro para entregar ao filho da vítima. A senhorinha informou ainda que o homem lhe entregou R$ 144,00. Mas, quando ela abriu a bolsa para guardar o dinheiro, o homem pegou os R$ 154,00 e mais R$ 1.000 que ela tinha dentro da bolsa. E, ó, em seguida, ele deu no pinote. As investigações da Polícia Civil estão buscando câmeras de segurança para identificar e, claro, prender o marginal, o pombo sujo, que fez isto com esta pobre senhora em Itapetinga. É coisa, viu? Bom dia a todos. Paulo José, o Notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Forte abraço a todos. O horário estourou, né? Segunda-feira estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Tony Café, vem comigo.
Em
um abraço.
Em nome de Jesus, um abraço para você também.